DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Bem-vindo ao Jornal da Manhã da DW. Eu sou Taina Mansani. Vamos aos destaques. Tropas de Israel retiram-se do hospital Al-Shifa, em Gaza. Em Portugal, a autorização de residência designada por visto CPLP termina em junho e a Agência para Integração, Migrações e Asilo garante desbloqueio de 350 mil pedidos de residência. Jurista comenta.
Temos assistido a algumas dificuldades, nomeadamente na renovação, quer pelos agendamentos ou mesmo quer pela extinção anunciada de alguns tipos de títulos de residência.
Ouça ainda mais um episódio da radionovela Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Estes são os destaques do Jornal da Manhã. Continue conosco. As tropas de Israel retiraram-se do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, nesta segunda-feira, após um ataque que durou 2 semanas. As imagens mostravam uma devastação generalizada, com os principais prédios da instalação reduzidos a cascas queimadas. O Ministério da Saúde da Faixa de Gaza, governada pelo Hamas, afirmou que dezenas de corpos foram recuperados no complexo médico e nas suas imediações, acrescentando que o hospital está agora completamente fora de serviço. Marwan Abu Sadar é o diretor do complexo médico. A maioria dos edifícios do complexo de Al-Shifa foi completamente destruída e queimada. E a destruição dos edifícios e das instalações é tão grande que já não é possível trabalhar lá. O complexo desapareceu para sempre. A Organização Mundial da Saúde diz que dentro do hospital havia 107 doentes sem água, medicação, comida ou eletricidade. Ainda segundo a OMS, apenas 10 hospitais do território palestiniano estão ainda minimamente operacionais, contra 36 antes do início da guerra. As forças de defesa de Israel confirmaram ontem a retirada de Al-Shifa nas redes sociais depois de completar a operação, mas argumentam que o próprio Hamas destruiu o hospital depois de o ter transformado numa base terrorista e usando civis como escudos humanos. Em Israel, por outro lado, milhares de manifestantes saíram às ruas de Jerusalém na segunda-feira pelo segundo dia consecutivo para exigir eleições antecipadas no âmbito da Semana Nacional de Protesto convocada pela oposição contra o governo israelita. No sábado, registrou-se a maior manifestação contra o governo desde o início da guerra. Nurit Robinson, de 74 anos, estava no local. Então, o que estou fazendo aqui é tentar mudar o governo, porque esse é um fracasso total e absoluto. Nos conduzirão ao abismo do qual nunca sairemos. Os manifestantes montaram tendas de campanha e exibiram cartazes com referência aos reféns do movimento islamita Hamas que permanecem na faixa de Gaza. Muitos manifestantes são críticos ao governo liderado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que argumentam não ter alcançado resultados para recuperar os reféns do Hamas. Netanyahu, por sua vez, anunciou nesta segunda-feira que fecharia imediatamente a emissora Al Jazeera. Netanyahu acusa Al Jazeera de prejudicar a segurança israelita, participar dos ataques do Hamas em 7 de outubro e incitar a violência contra Israel. Esta segunda-feira, as autoridades da Síria e do Irã acusaram Israel de executar um ataque que destruiu o consulado iraniano em Damasco, deixando pelo menos 8 mortos, entre eles Mohammad Reza Zahed, um general da Guarda Revolucionária Iraniana. A Rússia também acusou Israel pelo que considerou um ataque inaceitável a Damasco, e o Irã prometeu uma resposta dura pelo ataque contra o seu consulado na Síria. Agências de notícias avançaram nas últimas horas que pelo menos 5 trabalhadores da ONG humanitária World Central Kitchen foram mortos num ataque aéreo israelita no centro de Gaza. Entre os mortos se encontravam cidadãos da Polônia, Austrália, Reino Unido e um palestiniano. Ontem, as autoridades israelitas garantiram aos Estados Unidos que concordaram em ter em conta as preocupações de Washington sobre a planeada ofensiva de Israel em Rafah, no sul de Gaza. Durante a conversa, os norte-americanos expressaram preocupação com vários planos de ação em Rafah, onde vivem 1,5 milhão 1,5 milhões de palestinianos, a maioria deslocados, e cuja situação preocupa a comunidade internacional. Também o Conselho de Segurança da ONU deverá reunir-se hoje para discutir o alegado ataque israelita contra o consulado do Irã, na capital da Síria, que causou pelo menos 8 mortos nesta segunda-feira. E como avalia o fim das operações militares no hospital Al-Shifa, em Gaza? Adilson Lutero comentou mais cedo no Facebook: se a luta é contra os terroristas do Hamas, por que é que os serviços de inteligência israelitas cautelosamente não fizeram um trabalho equilibrado de modo a poupar vidas de civis? E Clemente J. Moisés escreveu: o Hamas não deveria reagir próximo aos hospitais. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Os presidentes da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, e de Cabo Verde, José Maria Neves, deverão participar hoje na cerimônia de investidura do novo presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye. O presidente guineense, Umaro Sissoko Embaló, diz que considera o líder eleito do Senegal um irmão mais novo. O opositor antissistema Faye, que saiu da prisão poucos dias antes das eleições, vai tornar-se o mais jovem presidente do Senegal aos 44 anos, depois da vitória alcançada no dia 24 de março. Na Guiné-Bissau, a Liga Guineense dos Direitos Humanos chamou a atenção das autoridades para o aumento de situações de justiça privada e apelou à tomada de medidas no sentido de as desencorajar. Em uma conferência de imprensa, na Casa dos Direitos em Bissau, o dirigente da Liga Guineense dos Direitos Humanos, Guerre Gomes, apresentou dois casos, sendo que um resultou na morte de uma vítima. Em Angola, a UNITA, oposição, considerou esta segunda-feira que as acusações feitas ao partido pelo primeiro secretário do MPLA e governador da província do Kwanza Sul confirmam, citamos, roubo em grande escala no governo do MPLA. Job Capapinha, secretário do MPLA na província do Kwanza Sul, disse, citamos, se um dia a UNITA for governo, os roubos ao erário público serão superiores aos que o MPLA está a combater, noticiou ontem a imprensa angolana. Para a UNITA, as declarações de Capapinha confirmam roubos sistemáticos do MPLA e merecem intervenção da Procuradoria-Geral da República. A organização não governamental angolana Omunga defendeu nesta segunda-feira um modelo de eleições autárquicas com resultados divulgados por comissões municipais para evitar a fraude eleitoral e a sua manipulação. O presidente moçambicano Filipe Nyusi agradeceu ontem, em conversa telefônica com António Costa, o apoio do primeiro-ministro cessante português no aprofundamento da cooperação entre Portugal e Moçambique. Durante a conversa telefônica, de acordo com uma mensagem publicada pelo chefe de Estado na sua conta oficial na rede social Facebook, os dois governantes exprimiram gratidão pelo trabalho conjunto realizado no quadro do aprofundamento da cooperação. Em 5 meses, as autoridades sanitárias moçambicanas registraram cerca de 14.700 casos de cólera, que provocaram durante o atual surto pelo menos 32 mortos, indicam os dados oficiais. E empresários em São Tomé querem maior intervenção do governo para reduzir custos e facilitar o transporte de mercadorias para evitar a rotura do estoque no arquipélago, anunciou a classe após um encontro com o primeiro-ministro.
DW África, Deutsche Welle.
Agora vamos a Portugal. A Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, garante que até meados do próximo ano serão desbloqueados cerca de 350 mil documentos pendentes de pedidos de autorização de residência. A preocupação é dar resposta às inquietações dos imigrantes, incluindo os que chegaram a Portugal ao abrigo dos vistos CPLP alargados até junho deste ano. Juristas ouvidos pela DW África questionam as limitações dos referidos vistos e pedem tratamento digno. João Carlos.
O presidente do Conselho Diretivo da Agência para a Integração, Migrações e Asilo, AIMA, confirma que a autorização de residência designada por visto CPLP termina no final de junho. Luís Góes Pinheiro reitera em entrevista à DW África que a validade do referido visto vigora até junho deste ano.
Aquilo que existe é um documento que foi criado com a validade de um ano. Essa validade foi estendida até junho e seguramente que haverá uma reflexão a ter lugar no contexto de um novo governo sobre qual será o futuro e de que forma é que será guiado esse futuro no que respeita a este instrumento.
A própria AIMA aguarda instruções normativas do novo executivo, segundo Luís Góes. Stella Alves, jurista da Associação Unidos de Cabo Verde, diz que a criação da AIMA explica a importância dos imigrantes para Portugal. Nesse sentido, reconhece que há muito que fazer, nomeadamente no que toca à facilitação de documentos.
Temos assistido a algumas dificuldades, nomeadamente na renovação, quer pelos agendamentos ou mesmo quer pela extinção anunciada de alguns tipos de títulos de residência.
A jurista guineense pede mais esforço dos serviços para tratamento digno dos imigrantes, os quais não devem ser culpabilizados ou prejudicados por falta de documento atualizado. Arlindo Ferreira, presidente da Associação Portuguesa para a Integração Social dos Imigrantes, lamenta a falta de meios para atender à pilha de pedidos, quando se sabe que o prazo de validade de muitos certificados da CPLP está a terminar.
Também de referir que esses vistos CPLP são uma folha a branco, em que vem só o nome da pessoa, data de nascimento, o número do passaporte e um código de barra. Portanto, não tem aquela força probatória de um documento físico.
O advogado contesta as limitações do referido certificado. Quando a AIMA iniciou a sua atividade a 30 de outubro de 2023, priorizou o atendimento de cerca de 350 mil pedidos pendentes. Góes Pinheiro garante que, face à dimensão do problema, há uma aposta na digitalização, admissão de mais funcionários e melhoria da prestação de serviços. Assegura, por insistência da DW África, que até meados de 2025 o problema documental estará debelado. De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
O partido do presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, perdeu terreno nas eleições municipais realizadas neste domingo diante de um claro avanço da legenda social-democrata, que parece próxima de se manter no poder em Istambul. O presidente egípcio Abdel Fattah al-Sisi toma posse esta terça-feira para o terceiro mandato consecutivo num contexto de grave crise econômica e de uma situação catastrófica de direitos humanos, dizem analistas. E uma mulher chefiará pela primeira vez o governo da República Democrática do Congo. A ministra do Planeamento da RDC, Judith Siminua Tuluka, é a nova primeira-ministra do país, segundo o anúncio oficial divulgado na televisão nacional. O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, depositou uma caução de US$ 175 milhões, cerca de 163 milhões de euros, num processo de fraude civil em Nova York para impedir o Estado de confiscar os seus bens.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Contra o Crime. Olá, bem-vindo ao 21º episódio do audiolivro Contra o Crime, Sair da Sombra, escrito por Ursula Nyoi. No último episódio, em mais uma discussão em casa, Selma deu a entender à mãe que o pai ajudou Jaime a fugir. Será verdade? Entretanto, na Liga Quebrar o Silêncio, Jaime conhece uma nova realidade, um clube secreto na cidade. E é para lá que vamos.
Era fim de semana e as ruas do centro de Ciangol estavam repletas de gente. Filipa e Jeanne estavam a caminho do clube secreto da Liga Quebrar o Silêncio. Jeanne passou os últimos 2 dias nas instalações da Liga. Ele estava contente por lá estar. A acomodação era modesta, mas a gentileza dos organizadores e dos outros residentes levantaram-lhe o ânimo. Jeanne estava a dar-se bem com todos eles.
A única que me parece um pouco estranha é a Fabiana, disse ele. Parece que tem a cabeça sempre nas nuvens, mesmo quando estou a falar com ela.
Filipa explicou que Fabiana estava profundamente traumatizada. Foi vítima da chamada violação corretiva, uma das maiores ameaças que as lésbicas e, por vezes, transexuais continuam a enfrentar. Jaime ficou incrédulo. Os atacantes dizem que querem fazer-nos sentir o prazer de ter relações sexuais com alguém do sexo oposto, disse Filipa. Jaime ficou absolutamente horrorizado.
Mas isso é horrendo, disse. Completamente ultrajante. Como se agredir alguém pudesse mudar quem se ama? Por que não conseguem eles entender que ser gay não é uma escolha?
Não sei, disse Filipa sorrindo. Mas sei que não é permitido entrar no nosso clube com essa cara. Tendo passado pelos 2 seguranças, entraram no clube onde ela o encorajou a soltar o cabelo. Jaime estava surpreendido.
Isto é incrível! Adoro! Gritou ele. Que bom ambiente!
Bem-vindo ao clube secreto da comunidade LGBTQI+, aqui em Ciangole, disse Filipa, orgulhosa. Discrição absoluta. Faz conhecer aqui pessoas que escondem a sua verdadeira orientação sexual fora destas paredes. O clube é como um refúgio seguro. Aqui, respeitamos as escolhas de vida de todos. Jaime estava incrédulo a observar tudo à sua volta quando avistou o inspetor Simão ao longe. Estava quase a chamá-lo quando Filipa o deteve. Aqui, ele é conhecido como o homem sem cara, sussurrou ela. Ele é o nosso anjo de guarda, se assim quiseres. Jaime não fez mais perguntas e juntou-se à multidão. Deixando-se levar pela música, atirou os braços para o ar e dançou ao ritmo da batida. Um belo sorriso iluminou-lhe o rosto. Ia ser uma noite maravilhosa.
Contra o crime.
DW, Espaço do Ouvinte.
Como avalia o fim das operações militares no hospital Al-Shifa, em Gaza? Foi a pergunta que colocamos hoje mais cedo na rede social Facebook. Bassan Injami escreveu: a guerra sempre traz as consequências desastrosas e irrecuperáveis. Está sempre em causa a vida humana, por isso o mundo não deve se pautar pela guerra. Tá ligado, Alfredo Mbense escreveu: a guerra vem da ganância dos poderosos em manter-se no poder. Ribeiro Arlindo Plimbal escreveu, citamos: olha, eu sei que a Palestina começou com isso, mas por favor, Israel, já está na hora de parar com esses ataques, isso está demais. É muito triste ter que ver pessoas inocentes morrer por falta de uma ou muitas pessoas, ver muitas pessoas inocentes morrerem, perdão, foi assim que o nosso internauta colocou. Por favor, está na hora de uma trégua dessa catástrofe mundial, assim como a guerra na Ucrânia e o conflito em Cabo Delgado, escreveu esse nosso internauta, Ribeiro Arlindo Plimbal. Satardini Satar questiona: invadir um hospital para quê? Não há razão. Jaime Luteu escreveu: a situação é muito lamentável para a humanidade. Isso não importa a ONU, infelizmente. Issa Amado Said também é da mesma opinião e diz: a ONU só se importa com os europeus. Estes foram alguns dos muitos comentários que nos chegaram através da rede social Facebook. Eu sou Tainá Mansani, agradeço todas as participações. Encerramos o Jornal da Manhã, que teve a apresentação, minha apresentação de Tainá Mansani e edição de Cristiane Vieira Teixeira. Voltamos logo mais com o Jornal da Noite. Para já desejamos um bom início de semana e um ótimo dia a todos.